Na próxima segunda-feira começa em Maringá mais uma semana de comunicação da Faculdade Maringá, promovida pelos acadêmicos de jornalismo e também pelos professores de jornalismo da instituição. E a abertura do evento vai contar com a presença de Evandro Teixeira, fotógrafo, ele que está desde a década de 60 no Jornal do Brasil. Na verdade, tem mais de 50 anos de fotojornalismo, é responsável por 7 livros, né? Autor de 7 livros, trazendo aí histórias muito interessantes. Começou falando sobre fotojornalismo, mas já fez um livro sobre o Vidas Secas, né, de Graciliano Ramos. Trouxe os 68 Destinos, que reúne entrevistas com 100 pessoas identificadas naquela antológica fotografia dele tirada, né, na Passeata dos 100 Mil, no Rio de Janeiro, em 1968. Também fez, ainda na década de 90, uma exposição de canudos de 100 anos. Enfim, Evandro Teixeira tem toda uma história aí no fotojornalismo e ele será o palestrante da abertura da Semana de Comunicação da Faculdade Maringá na próxima segunda-feira. Evandro Teixeira está com a gente para falar aqui no CBN Maringá. Evandro, seja muito bem-vindo ao nosso jornal. Bom dia.
Bom dia, Ronaldo. Pois é, uma responsabilidade a abertura, né? Mas vamos lá, eu acho que vai estar tudo certo e eu sempre, esse material que eu vou mostrar, eu vou falar... É a fotografia em cima da questão da história. Vou passar pelo golpe militar do Brasil, o golpe militar no Chile, onde eu fui o único a fotografar o Pablo Neruda, poeta Pablo Neruda morto. Tive essa honra, essa glória, tristeza ao mesmo tempo, de ter sido o único fotojornalista. Nós éramos mais de 1000 jornalistas no Chile, e eu fui o único naquele dia, com um furo internacional. Vou falar de Canudo, o livro que eu fiz sobre Canudo, da guerra de Canudo, sobrevivente de Canudo. E, enfim, mostrando outras fotos, falando de outras histórias do Chile, do golpe militar do Chile, enfim, de futebol, de Copa do Mundo, Olimpíada. Eu vou fazer uma trajetória da história da fotografia no Brasil.
Bom, eu sei que você tem fotos aí expostas em museus como, por exemplo, de Belas Artes de Zurique, na Suíça, o da Arte Moderna da Colômbia, também do Rio de Janeiro, o MASP de São Paulo. Tem muitas fotos aí em todo o mundo, mas o pessoal aqui está brincando que você fotografou a Rainha Elizabeth quando jovem.
É verdade. Essa foto foi feita quando ela esteve no Brasil, em 68. Nós estávamos em São Paulo, eu acompanhei por vários locais, e de repente eu consegui colocar a máquina dentro do carro, e essa foto é a rainha sentada em uma posição não certa, não correta, e é uma posição que a rainha não gostaria de ser mostrada, e aquilo me custou uma quebra do cotovelo. Segurança, chefe da segurança, descobriu que eu estava fotografando com a câmera dentro do carro e me deu um empurrão, deu uma chamada, chega para lá. Eu caí, fraturei o cotovelo, mas eu acho que é uma foto engraçada, é uma foto belíssima, é a rainha numa posição um pouco... não agradável.
Bom, essa questão da posição, às vezes, não tão agradável, né? Não tão do jeito que, às vezes, o personagem da fotografia gostaria de estar, é algo muito presente no fotojornalismo. O fotojornalista me parece que tem sempre aquela preocupação em tentar tirar da pessoa, às vezes, aquela imagem que ele tenta esconder, né?
É verdade. E eu acho que já que nós estamos falando da... É uma foto que a rainha não gostaria, porque é uma posição que não é adequada a uma rainha, especialmente a uma rainha, mas é como você falou, fotoanalisa é isso, é o momento decisivo da imagem.
Bom, nesse período, nessa trajetória toda, Evandro, de tanto tempo aí fazendo fotografia, fotojornalismo, e ainda falando sobre especificamente sobre essa coisa às vezes da posição que a pessoa está, o fotojornalismo acaba muitas vezes, através dessa imagem, trazendo uma mensagem que mostra uma incerteza, uma dúvida. Eu lembro, por exemplo, de uma foto muito temática, né, muito interessante, que mostrava a incerteza do Jânio Quadros num determinado momento em que ele era presidente da República, ainda no ano de 1960.
Exatamente, essa foto publicada no Jornal do Brasil também, que o Jornal do Brasil foi um dos maiores jornais do país, e o jornal, nós tínhamos uma equipe de fotojornalistas maravilhosa, e a gente estava ali sempre atento para mostrar como até hoje se mostra esse momento, como eu acabei de dizer, esse momento decisivo, ou de certeza, ou de glória, ou de tristeza, enfim. Essa é a mensagem da fotografia.
Bom, E agora, com esse novo momento, você vem para Maringá para contar muito da história do fotojornalismo. Hoje a gente está convivendo com novas tecnologias, né, com a possibilidade da internet. Isso está mudando um pouco a lógica do fotojornalismo e do trabalho jornalístico no impresso, em especial, que o senhor tem toda uma identificação?
Pois é, de uma certa maneira, eu acho que nada mudou, e mudou tudo. Veja bem, há algum tempo atrás, eu me lembro ainda, como eu viajei por todo mundo lá, acompanhando Copa do Mundo, futebol, política, nós éramos exatamente como um jumento carregando laboratório, revelando em banheiro de hotel. Uma vez eu me lembro que em 86 estava eu e João Saldanha, que nós viajávamos muito juntos, acompanhando a seleção brasileira, e naquele momento estava revelando o fio no banheiro de um hotel 5 estrelas, e como a gente fazia era a corrida, a pressa, o deadline, revelando o filme, fiz aquela sujeira terrível de laboratório. A gente construiu um laboratório dentro do banheiro de hotel. Então a gente revelava, tinha que transmitir fotos, né? Eram ainda velhas telefotos, você ampliava, fazia uma foto, colocava no tambor da transmissora e levava assim, de 7 a meia hora para transmitir uma foto. Era uma loucura, né? E de repente eu surgi aquele banheiro que o revelador, os produtos que manchava. No dia seguinte eu larguei aqui tudo lá, cópia, papel preso lá no banheiro para arrumadeira, teve que retirar aquilo tudo com espaço. Foi uma loucura e não teve outra solução. Não sei, eu fui expulso do hotel, o gerente chegou e disse, olha, você é um sujo, é um porco. Eu disse, olha, desculpa, não tem outra resposta. E eu tive que mudar de hotel. Era loucura e era um sofrimento. Hoje, imagine você, até 2000, eu fui para as Olimpíadas de Sydney, nós levávamos de a Kodak, prestava serviço, atendimento aos fotógrafos para revelar os seus filmes, revelar filme, enfim, e nós levávamos de 3 a 4 horas para revelar o filme de cada profissional, porque é uma dezena, centena de fotógrafos. Hoje você leva, não tem mais a revelação de filme, né? Acabou o filme analógico, você leva apenas 1 minuto. Eu me lembro que ainda nas Olimpíadas de Sydney, para as Olimpíadas da Grécia, onde eu estava também, eu fui fazer uma competição do Thor Grael em Oceano Aberto, lá em Sydney, que nós levamos na saída do pré-frente, a cobertura no mar aberto, e a volta foram 9 horas entre ir e revelar filme. No mesmo ano na Grécia, apenas de dentro da lancha, você acompanha o atleta lá no mar aberto, numa lancha, a imprensa fica acompanhando o atleta numa lancha paralelamente, e de repente o Thor Grael novamente ganhou essa medalha de ouro, naquele momento, repetindo 2000, e logo em seguida, 1 minuto depois, eu estava transmitindo, todos nós estávamos transmitindo a foto da vitória do Thor Grael, da medalha de ouro no mar aberto da Grécia. Então você vê a diferença de 9 horas em 2000 para 2004, já em 2004, essa diferença, essa tecnologia maravilhosa. Você transmite diretamente da câmera. Hoje você não tira mais nem o cartão, não leva o corpo. É uma loucura. Isso hoje é uma loucura, você da câmera. Agora mesmo na posse da Dilma, nós estávamos cobrindo a posse da presidenta Dilma e do palanque onde nós estávamos, a gente estava transmitindo o material diretamente da câmera para as redações. É uma loucura. Mudou muita tecnologia hoje. Mas é claro que a fotografia continua. É claro que hoje você não tem mais aquele tipo de seleção ao clicar. Hoje você clica para depois selecionar. Essa é a grande diferença. Mas eu acho que eu continuo.
Fotografa muito mais, né, Evandro? Fotografa muito mais, né? Hoje.
Hoje fotografo mais. Eu acho que, nesse sentido, eu acho que mudou muito. Porque eu acho que antes você pensava, clicava já pensando na imagem que você queria. Já estava editado na sua cabeça. Ou ao clicar você já sabia a imagem que você ia produziu, e você faz, é uma loucura essa quantidade, essa oportunidade de você disparar centenas de fotogramas no cartão. Então essa coisa mudou muito.
Você falava pra gente há pouco, quando brincávamos com a história da Rainha Elizabeth, né, desse chega pra lá, né, que acabou sofrendo aí, tendo do segurança da Rainha Elizabeth. Mas nessa trajetória de tanto tempo de fotografia, certamente existiram outros momentos em que passou por dificuldades aí pra poder conseguir a foto, pra conseguir fazer aquela cobertura. Eu gostaria que você compartilhasse um pouquinho, quem sabe aqui com o ouvinte da CBN, algumas dessas histórias aí, pelo menos selecionasse uma ou duas aí pra gente.
Veja bem, olha, no Rio de Janeiro, no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro, onde acompanhei toda a trajetória do golpe militar, eu fui o primeiro total a entrar no Forte Copacabana, no dia da tomada do Forte, da ditadura no Brasil, no 1º de abril, quando foi feita aquela chamada golpe militar no Brasil, não 31 de março, e sim 1º de abril. Mas eu acho que a gente sofreu muito, a gente apanhava muito, éramos presos e vários companheiros meus morreram, enfim. Mas eu acho que teve muita dificuldade, a gente sofreu, acho que a fotografia superava aí. Tá? O nosso papel, o fotógrafo de um modo geral, ele é um soldado, ele tem que estar na linha de frente, eu sempre usei câmera na mão, um grande angular para você ter um momento decisivo. E não sempre estar à distância do alto, mas eu sempre usei a câmera na mão para conseguir os melhores momentos, como foi aquela do estudante lá na Cinelândia, aquele estudante que morreu, que é uma foto muito bonita, uma foto histórica, uma foto importante para aquele momento, a ditadura no Brasil, o momento estudantil no Brasil. Mas no Chile também né, foi uma loucura. O Chile foi muito mais. Eu estava no golpe militar do Chile, lá naquele massacre do Pinochet, como eu falei para você antes, certo. Eu fui onde a vê-lo e fotografá-lo morto, poeta Pablo Neruda. Eu sofri muito, foi uma loucura. Na minha casa eu tinha recebido notícia que teria sido morto, porque no Chile morreram vários jornalistas, mas foi um momento que eu ou ia fotografar o Estádio Nacional, fora do limite do milico lá, e eu tive que dar uma desaparecida, porque era complicado, teve outro momento muito dramático também, que foi fotografar corpos jovens chegando mortos no necrotério de Santiago. No Chile foi um negócio terrível, foi um momento terrível, mas eu acho que eu superei tudo isso, eu sempre... ousei e consegui determinados momentos, determinada fotografia, e felizmente eu nunca levei um tiro, nunca apanhei, não para me arrebentar como aconteceu com o colega do JB, o Jacó, que quebraram o Jacó naquela missa da Candelária, certo. Do Edson Luiz, que ele ficou 6 meses hospitalizado. Claro que eu apanhei algumas vezes, fiquei preso lá 1-2 dias lá, mas a coisa foi superada e eu estou vivo contando essa história hoje para todo mundo.
O cenário hoje, além do cenário tecnológico facilitar muito o trabalho, também essa questão política da abertura da liberdade, está muito mais fácil hoje para trabalhar, não?
Você hoje tem mais liberdade, você hoje sabe o que vai fotografar, sabe o que quer fotografar. É claro que naquela época do governante militar, você tinha muitas limitações, você tinha que fotografar aquilo que era marcado, era predeterminado. Hoje você fotografa qualquer coisa, qualquer lugar. Eu acho que a fotografia, mesmo naquela época, a gente nunca esbarrou num determinado situação que não pudesse ser fotografada. Eu, pelo menos, nunca tive limite. Eu acho que a fotografia superava tudo isso, e eu acho que a fotografia no Brasil, naquele momento, foi importante. Foi tão importante que hoje eu tenho um acervo grandioso sobre a política no Rio de Janeiro, no Brasil, que eu quero dizer, especialmente o movimento estudantil. E eu acho que a fotografia superou isso, e eu acho que a gente está aí para isso. A fotografia tem que ser superior a determinadas situações e posições. Eu acho que nós temos que estar aí para isso, e fotografar, fotografar e fotografar.
Tá certo. Bom, um pouco dessas histórias a gente vai ouvir na próxima segunda-feira com Evandro Teixeira, na abertura da Semana de Comunicação da Faculdade de Maringá. Evandro, muito obrigado pela entrevista. Foi um prazer falar contigo.
Obrigado, eu espero estar aí com você. Acho que vai estar tudo certo. Eu vou contar um pouco mais desse momento decisivo da fotografia no Brasil e no mundo. Muito obrigado e um grande abraço.
Ok, outro.